Retrospectiva 2016. Oferecimento Alfa Planejados. Excelência em planejar. Móveis planejados para sua casa. Segundo piso, Center Passos. Loja 3, segundo piso, Center Passos.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. Eleições 2016. Com tempo menor de campanha e a proibição de doação de empresas privadas, as eleições municipais deste ano não foram boas para quem não trabalhou durante o mandato. Aqui na região, poucos prefeitos foram reeleitos e outros desistiram de concorrer à reeleição, como Patrícia em Banzaê, Romildo em Cipó e Elânio em Cícero Dantas. Muitos candidatos apoiados pelo poder também sucumbiram. Depois de apuradas as urnas e ainda em clima de comemoração, a Pombal FM e o site pombalfm.com.br apresentaram uma série de entrevistas com os prefeitos que tiveram êxito nas urnas. Mesmo não sendo ligado diretamente à região, Rodrigo Age, de 26 anos, neto de Dr. Hélio Brito, proprietário da Pombal FM, eleito prefeito em Itapetinga, com 19.827 votos, ou seja, 55% dos votos válidos, concorrendo com mais dois candidatos, concedeu entrevista à Pombal FM. Rodrigo Age prometeu um governo austero e realizador para o povo de Itapetinga, município do Sudeste Baiano. Outros prefeitos eleitos também falaram à Pombal FM. Doutor Abel de Cipó, Doutor Ricardo de Cícero Dantas, Cassinho de Nova Sori, Germano de Ribeiro do Amparo, Doutor Sérgio de Tucano, Doutor Luciano de Euclides da Cunha, Beto, filho de Ildinho, prefeito de Heliópolis, que falou pelo pai. Todos disseram que em seus respectivos mandatos terão que enfrentar muitos desafios diante da crise pela qual o país passa e o cenário de abandono que os prefeitos em fim de mandato estão deixando, a chamada herança maldita.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. Também falou o prefeito Ricardo Maia, o primeiro a abrir a série de entrevista, quando agradeceu os mais de 18 mil votos recebidos, o que lhe rendeu uma diferença de mais de 7.500 votos de frente em relação ao seu adversário. A eleição em Ribeira do Pombal foi tranquila, sem sobressaltos. A propaganda eleitoral foi marcada por propostas de Ricardo e acusações por parte do candidato da oposição, que explorou operações da Polícia Federal, denúncias e os processos que o adversário responde na Justiça numa tentativa de judicializar a disputa. Outra situação que chamou atenção foi a desistência do vereador Dominguinhos da sua candidatura. Além de desistir, Dominguinhos acabou deixando o Ninho dos Pardais e aderindo ao grupo do prefeito Ricardo Maia. Especula-se que um irmão de Dominguinhos deva assumir a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana na nova administração do prefeito Ricardo Maia. Fato que iremos confirmar hoje, quando o prefeito deve anunciar o seu novo secretariado. Mas nenhuma surpresa foi tão grande quanto a de Dadar não conseguir reeleger o filho Alessandro como vereador, numa clara demonstração de um esgotamento político da maior liderança dos Pardais. O que abre espaço para especulações de que um novo líder da oposição possa surgir dentro do próprio grupo político do prefeito Ricardo Maia, reeleito com uma aliança política de 21 partidos e respaldado por uma aprovação popular de mais de 80%. Após ser reeleito, Ricardo prometeu fazer um governo mais técnico, realizador e corrigir alguns erros cometidos no primeiro mandato. Ele deve enxugar a máquina e adotar mais rigor com os gastos públicos, para que possa sobrar dinheiro para fazer funcionar melhor a máquina pública e poder realizar o que prometeu durante a campanha, como pavimentar toda a cidade. Outro compromisso de Ricardo é o projeto de sinalização da cidade, que prevê a colocação de 10 semáforos, retirada de canteiros da rua do hospital, que deve receber asfalto, passando a ser mão única, assim como deverá acontecer também com a Avenida Oliveira Brito, já que o trânsito do jeito que está não pode continuar. Essa é uma das maiores reclamações dos pombalenses, porque circular e estacionar na cidade está cada vez mais difícil, além do risco que pedestres correm todos os dias ao cruzar ruas e avenidas.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. Diplomações. 2 meses e meio após as eleições, vieram as diplomações. Dezembro foi o mês dos prefeitos eleitos ou reeleitos serem diplomados. No Fórum de Ribeira do Pombal, o juiz Dr. Henrique Santana e o promotor Dr. Ícaro Tavares diplomaram no dia 19 de dezembro Ildinho, prefeito reeleito em Heliópolis, Ricardo Maia, que venceu com folga o candidato Moura e vai para o segundo mandato como prefeito. prefeito de Ribeira do Pombal. Na ocasião, Ricardo Maia prometeu um governo austero e realizador. Antes de ser diplomado, Ricardo já havia tido suas contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral e um mês antes também as contas do exercício 2015 aprovadas pelo TCM. A decisão foi apertada. 3 conselheiros votaram a favor da aprovação e 2 contra. Ricardo, que será empossado no próximo domingo na Câmara Municipal para o segundo mandato como prefeito, está encerrando seu primeiro fazendo cortes profundos para fechar as contas e assim continuar aprovando as suas contas nos próximos anos, que prometem ser de muitos desafios para os municípios diante do baixo crescimento econômico, sem contar com o cenário de indefinição diante da crise política no país.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. Ainda sobre diplomação, logo após ser diplomada, Jailma, em entrevista à Pombal FM, teceu críticas ao Hospital Geral Santa Teresa, comparando a unidade a um matadouro. A declaração dela repercutiu mal perante o corpo clínico e funcionários que emitiram uma nota repudiando as declarações da prefeita eleita de Banzaê, que assume o município no próximo domingo. O episódio, inclusive, ganhou destaque em veículo de comunicação da capital e foi uma das publicações mais acessadas no pombalfm.com.br. Jailma também disse que vai reduzir o salário dela, da vice e dos secretários em 10%, e se for preciso, essa redução posteriormente poderá ser ainda maior. Ela disse que vai fazer um governo mais austero diante das dificuldades financeiras que o país está passando. Além dos 3 prefeitos, foram diplomados os vice-prefeitos e vereadores eleitos e suplentes dos 3 municípios. Por falar em prefeitos, em Cipó deu Abel para prefeito, em Nova Soura e Cassinho, em Tucano, Dr. Sérgio, em Euclides da Cunha, Dr. Luciano, em Cícero Dantas, Dr. Ricardo, em Ribeira do Amparo, Deus Germano. Tete Brito, que sofreu uma derrota cachapante, está deixando o poder de forma melancólica. Um fim de mandato com uma verdadeira guerra judicial, sendo afastada pela Câmara e pela Justiça e voltando através de liminares, causando um momento de forte instabilidade política e administrativa no município, que por alguns dias não tem quem assine as despesas do município, entre outros atos administrativos. Porém, na última segunda-feira, uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia determinou a volta de Tete, que fica no cargo até sábado, já que no domingo Germano toma posse. Agora é esperar o que Germano vai enfrentar. Certamente os desafios serão muitos, diante da desordem deixada pela atual mandatária de Ribeira do Amparo. O certo é que os novos prefeitos, assim como os reeleitos, terão um grande desafio pela frente. Fazer uma administração que possa corresponder às expectativas que suas respectivas populações, que disseram um não bem grande aos projetos políticos e administrativos que os governavam, todos eles também foram diplomados em suas respectivas zonas eleitorais e serão empossados no próximo domingo.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. Política nacional. 2016 foi ano da queda da presidente Dilma Rousseff. Tudo começou ainda no ano passado, quando Eduardo Cunha, então presidente da Câmara e hoje preso, aceitou, no dia 2 de dezembro, o pedido de impeachment contra Dilma. Os pedidos foram feitos pelos juristas Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Flávio Costa e foi embasado nas tais pedaladas fiscais. A partir daí, o destino da presidente já estava traçado. Sem apoio político e o país vivendo uma grave crise econômica, Dilma viu sua popularidade ruir e a população e as ruas pedir sua saída em protestos que tomaram conta das principais cidades brasileiras. Com o discurso de golpe adotado por ela e pela militância petista, Dilma foi até o fim do julgamento e não renunciou. O primeiro momento do julgamento aconteceu no domingo, dia 17 de abril, quando o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em sessão especial o prosseguimento do processo de impeachment com 367 votos a favor e 137 contra, afastaram a presidente Dilma por 6 meses, até o julgamento no Senado, onde se deu a segunda e última fase do julgamento. O julgamento no Senado começou no dia 25 e foi até o dia 31 de agosto, uma quarta-feira, quando a presidente perdeu o mandato com 61 votos favoráveis à sua cassação e 20 contrários. Porém, a maioria maioria dos senadores decidiram no mesmo dia que a presidente não ficaria inabilitada a disputar as eleições futuras, gerando polêmica sobre a interpretação que eles deram à Constituição Federal. No mesmo dia, era dada a posse ao vice-presidente Michel Temer, que naquele momento passava a ser o presidente do Brasil. Temer adotou um discurso de recuperação da economia. Porém, a Operação Lava Jato, que já havia atingido Lula e outros políticos e empresários da Odebrecht, chegou de vez no seu governo. Até agora, 6 ministros do governo Temer caíram, alguns deles por terem seus nomes citados por presos que fizeram acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O certo é que estamos chegando em 2017 com o país em crise, vivendo uma crise política que ninguém sabe aonde vai parar, sendo possível até uma cassação por parte do Tribunal Superior Eleitoral da chapa pela qual Temer foi eleito e uma nova eleição seja convocada.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. 2016 foi marcado ainda pela morte de Fidel Castro. Inclusive, a médica cubana Yana Padilha León, que atende na unidade de saúde do Pombalzinho, em entrevista exclusiva Pombal FM, enalteceu a imagem do líder cubano, lamentou a morte dele e disse que seria capaz de dar 20 anos de sua vida para vê-lo viver mais. Também foi em 2016 que o casamento de Fátima Bernardes e William Bonner chegou ao fim, causando maior frisson nas redes sociais. Também foi um ano de surpresa na eleição norte-americana, com a eleição de Donald Trump, contrariando todas as pesquisas que apontavam Hillary Clinton como a favorita. Os líderes mundiais só esperam que Trump não cumpra o que prometeu durante a campanha.
Em 2016, falamos de tudo, escrevemos sobre tudo. E não poderíamos deixar de falar de um momento muito especial. 28 anos de Pombal FM. 2016 também foi o ano em que a Pombal FM completou 28 anos de implantação. A emissora é pioneira na região e lidera a audiência.
Nos últimos anos, muitos investimentos vêm sendo feitos e na comemoração de mais um aniversário, a emissora ganhou uma nova plástica com a produção de novas vinhetas que deram um toque especial à programação.
Com a grade diversificada, a Pombal FM vem cumprindo bem o seu papel de informar e entreter. Também tem se destacado na promoção de grandes eventos, como o que será realizado no próximo dia 8 de janeiro, quando a musa da sofrência Marília Mendonça se apresenta no Espaço Arena Bela.
É por tudo isso que podemos dizer que a Pombal FM é uma nova rádio a cada dia. Que venha 2017, quando a emissora estará completando 29 anos e trazendo muito mais novidades tecnológicas e na programação para os seus ouvintes e anunciantes.
A equipe de locutores, de funcionários, gerência e direção agradecem toda a audiência recebida neste ano que está chegando ao fim. No novo ano, queremos e sabemos que vamos ter você mais uma vez pertinho da gente, porque fazemos rádio com paixão, com responsabilidade e com muito respeito por você.
Pode esperar, porque em 2017, a Pombal FM e o seu site, de novo, estarão falando sobre tudo, escrevendo sobre tudo e fazendo parte da sua vida. Feliz Ano Novo, Pombal FM.
Uma nova rádio a cada dia.
PombalFM.com.br, o seu portal. Ribeira do Pombal e região estão aqui.
Feliz 2017 e obrigado pela audiência. Retrospectiva 2016 fica por aqui. E no próximo ano, voltamos com os principais fatos e acontecimentos de 2017.